São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio. Comando Rui Fernando Rolls, o comunicador a serviço da comunidade.
Ontem ouvimos muitas famílias, muitas pessoas da agricultura falando desse drama, dias sem energia elétrica, estufas de fumo. Hoje já ouvimos algumas pessoas aqui da cidade e é o que a gente vai fazer nesse momento. Estamos recebendo o Clóvis e a Ana Chul Simões Lopes, são empresários ligados ao setor turístico, os prejuízos são incalculáveis, parece que a gente não vê uma solução, a CE Equatorial não responde comunidade, não responde imprensa, não responde a classe política e o serviço não melhora. Bom dia, senhores. Tudo bem? Tudo bem, Ana? Tudo bem, Clóvis?
Bom dia, Cal.
Satisfação, primeiramente, estar recebendo vocês aqui diante desse assunto tão chato, tão complexo, que a gente está batendo na porta da Equatorial, pedindo socorro para as autoridades, mas parece que a gente não está sendo ouvido. O que está acontecendo com a nossa energia elétrica? O que vocês passaram nesses últimos dias? Onde a gente, inclusive, tirou uma foto ali de uma árvore que caiu, prejuízos com a tempestade, se já não bastasse, tem os prejuízos com a falta de energia elétrica.
Pois é, Cal. Bom dia, Rui. Bom dia, Cal.
Bom dia.
Parabéns por serem homenageados ontem na Câmara de Vereadores. 69 anos
muita história.
Rádio São Lourenço, uma história que todos nós vivenciamos. Eu, desde criança, tinha o rádio do meu pai, que era a Rádio São Lourenço, né? E aqui, que é o veículo que nós temos que dizer para bom dia essa comunidade sofrida, lourenciana, como nós, do turismo, da agricultura, do comércio, pessoas que pagam as contas em dia, porque se tu não paga, hoje com a Equatorial, tu vai para o Serasa.
Viu só, tem uma piscada de luz agora no meio da entrevista.
Eu vi. Sabes que quando acontece temporal, os antigos ou qualquer pessoa sempre existiu, né? O temporal, a chuva.
Eu
acho engraçado que o governador veio à baila dizer que iria ter temporal. E onde está toda a infraestrutura para o pós-temporal? Não sei se tu concordas, Cal, Rui, Clóvis, todo mundo, assim, nós estamos aqui pelo turismo porque nós tivemos uma semana cheia, um final de semana, com uma promoção que fizemos que as águas de março ainda arrastam o verão, porque fez 32 graus no dia que deu esse temporal, e o casal de Quaraí fazia diálise, não hemodiálise no hospital, diálise de peritônio.
Poxa vida.
E então eles trouxeram a máquina, um mês e meio tinham marcado comigo, que eles tinham condições de vir em março.
Com planejamento, com tranquilidade.
E aí chegaram na sexta-feira sem luz. E o filho tinha conhecimento com alguém da Equatorial e ficou impressionado com a falta de toda a infraestrutura. Porque assim, ó, eu comecei a ligar na madrugada de quinta-feira, às 3 horas da manhã, caiu a luz. Eles dizem que a coletividade não faz protocolo. Quando eu liguei, não subimos de nada. Então, nós não temos, eu disse, vocês hoje na idade de 2024, uma telefonia, todos juntos poderiam atender, porque lá no escritório nós somos três, todos atendem juntos. 25 minutos, às vezes, demora para fazer um protocolo. Então, é zero, eficiência zero.
Tu não consegue falar com ninguém.
Não, e quando tu consegues, eles vão...
Não,
é, porque essa senhora queria saber, porque depois que ele dialisa, como chamam, né, uma dos clientes, tem que ficar 8 horas na luz. Eu troquei de casa, porque a princesa Isabel tinha luz.
E o sentimento é que estão mentindo pra gente.
É,
porque
é verdade.
Eu tenho certeza que tem gente fazendo protocolo. Ah, esse protocolo a gente não tinha ainda.
É, eu tenho 35 protocolos de quinta a sábado quando veio a luz. Resumo, a gente trocou para a princesa Isabel, ele começou a dialisar um desses clientes, porque eu só tenho 3 unidades lá e já estavam marcadas, né, as pessoas. E um de Canguçu ficou muito indignado, porque ele disse que lá, quando ele ligou ao meio-dia, é aquela coisa que estava em primeira fase. Eu disse, olha, está em primeira fase. Ele disse, mas não é possível, desde quinta-feira, porque já tinha, né, reservado a hospedagem com a esposa para ficar uns dias com o mercado, pessoas que precisam, que têm, enfim... E as pessoas ficaram indignadas qual é o serviço da comunidade do turismo. Pois, Cal, tu sabes, né, nós conhecemos há bastante tempo que o turismo gera muito emprego. Nós temos atrás do turismo grameiro, piscineiro, né, o escritório, a camareira, a cozinheira.
É um PIB que só aumenta em São Lourenço.
Exatamente.
Do Sul.
Eu acho que a Equatorial, ela quer que todos tenham gerador, até para um quarto. Fica mais cômodo, porque... Tu vês assim, é uma comunidade sofrida, onde eu estava vendo uns senhores do interior colocando, chegaram lá, arrumaram e o poste prendeu fogo, né? Uma hora e meia depois, um senhor daqui falando.
Exatamente.
E aí tem que ser uma outra equipe.
E aí estão sem luz até agora, tão lá de picada sabão.
Estão sem luz até agora. A pergunta, sim, que eu acho, né, deixar para o Clóvis, que eu sinto e acho muito importante vir aqui, é o que fazer pós-temporal. Os temporais vão vir, vem o inverno. Quem é que está preocupado, que colocou numa rede social? Os vereadores, eu pergunto, que são os nossos representantes. Cada um de nós votou nos vereadores, que tem mais acesso que a Ana, do que o Cal, do que a Maria ligar, né? O governador do estado, os nossos representantes da Assembleia Legislativa, que votaram a favor da Equatorial, de ter a Equatorial aqui, a CE acabou.
Aí começa a ficar interessante. Porque até os vereadores, no caso, né, teve um encontro, estava sendo destinado para ouvir a Equatorial, e a Equatorial se furtou a vir a este encontro aqui em São Lourenço do Sul.
Eu sei.
Mas quando você cita principalmente esses deputados que aprovaram, né?
A lei.
Agora a gente está precisando de ajuda.
E nós
agora a sua comunidade, né? Sua comunidade está precisando de você.
Porque
a gente está precisando de socorro.
Claro, é socorro, porque assim, o atendimento, né, terminando, é zero. Nós não temos pessoas aqui na cidade, um escritório físico e fixo, não temos. Não sei se tu vê, tem carrinho, tem caminhão, tem caminhonete. Porque agora a gente tem que olhar com os olhos assim, vai vir o temporal. Não adianta eu anunciar que vai vir a tragédia.
Carrinho até tem. Carros, eles têm bastante carros.
Aqui,
né,
dentro da cidade.
Exatamente. Vão
físico.
Ficar bravos comigo. A gente vê eles tomando café em alguns locais da cidade.
Exatamente.
E não resolvem nada. Né? E não resolvem nada. É a verdade. É a verdade. Precisa ser dito. Precisa ser dita.
Mas a preocupação é muito grande, porque isso já virou até uma chacota.
Sim.
A Equatorial não funciona. Os clientes que saíram aqui, que eu tenho os relatos todos, da pessoa de diálise, a declaração do médico, ficou impressionado não ter uma tomada, porque eu
passa
não.
Um risco de vida.
A gente não pode ficar Exatamente. Em gerador local. Tu não pode ter unidades e hoje, ou tu, a tua casa, tu tem que viver com gerador. Então é melhor não ter Equatorial, né? Então eu vejo assim, o que que vamos fazer após tudo isso, né? Essa semana, pessoas sem luz no interior, é um serviço zero.
Só preciso da minha folha, por favor, minha folha das entrevistas aí, por gentileza. Clóvis, e a sua explanação sobre esse momento e esse acontecimento?
Primeiramente, bom dia, Cal. Quero dizer que é um prazer estar aqui na Rádio São Lourenço novamente, um programa de vocês, que... É uma rádio, uma voz que vai para toda a comunidade e muito importante, né? Nós continuamos...
Como que o turismo se vê nos 30?
Olha, o turismo se vê muito apertado com isso, né? Muito engessado, porque é muito limitante. A luz hoje é primeiríssima necessidade, é quase como oxigênio, né? Porque tu não consegue tirar uma nota fiscal... Tu não consegue fazer um atendimento, não consegue te comunicar. A prefeitura deixa de arrecadar também, porque se tu não gera nota. Então, é o engessamento total da comunidade.
E foram políticas públicas que também direcionaram para esse momento de internet, né? De agilidade e rapidez.
Sim.
E a gente fica justamente, como você disse, engessado.
Voltamos à idade da pedra, né? Literalmente, né? Porque não faz nada, fica parado total.
É isso aí.
No interior também, né? O setor produtivo... Estufas de fumo, como é que vai estragar a produção do produtor?
Estraga tudo.
Não tem cabimento.
Não.
É, pessoas que têm alimentos guardados em um freezer, uma geladeira, a gente sabe que hoje preencher uma geladeira não é uma coisa barata.
Foi um exemplo
não
que,
é barato.
Que eu dei aqui.
Quem paga esse prejuízo?
O pessoal que não tem dinheiro, assim, pô, não tem um poder aquisitivo tão grande. E aí, vamos lá, na quarta-feira conseguiu estocar uma carnezinha ali no freezer.
Exatamente.
Né? Tem leite na geladeira. E aí vem essa falta de energia para derrubar com tudo. E tem que botar tudo fora. Não tem o que fazer.
Então, e aí a população, como se diz na gíria, sem pai e sem mãe, né? Não tem a quem recorrer. E os nossos representantes também, eu acho que de uma forma muito tímida.
Concordo.
Precisa ter voz. Não é o povo que tem que ir lá. Eles foram eleitos para quê? Para representar. Então, tem que agir, tem que ter atitude numa hora dessas. E eu vejo, assim, uma manifestação tímida, muito tímida. Pós-fato, muito tímida. E no momento do fato, que a gente precisa, está todo mundo no escuro, todo mundo... são pessoas idosas, são todos os tipos de necessidade, né? Questão de saúde, né? Pessoa que tem insulina na geladeira, faz o quê?
Principalmente a saúde. Como vocês.
Então,
a área do turismo recebendo alguém que precisava da energia elétrica.
E precisava para essa sua pessoa. Saúde. Essa pessoa precisava tirar todas as toxinas do organismo, porque o rim dela não funciona mais. Precisava da máquina. E faltou luz. São 8 horas intermitentes que ela precisa essa máquina ligada, a pessoa deitada na cama. E faltou luz nesse meio tempo, quer dizer, botou fora tudo aquele trabalho ali e a pessoa começa a inchar e é um problema. E o emocional dessa família, onde vai? Vai a... Né?
Clóvis, Ana, assim, ó, solidariedade ao que vocês estão passando, mas eu tenho certeza que é um recado, assim, a solidariedade a toda a nossa comunidade e parabéns pela destreza de vir aqui e dar a cara a tapa e mostrar e dividir e tentar argumentar, conversar com a nossa comunidade que as coisas não estão legais. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no programa.
Tá certo, Cléo, o Cal. Eu só gostaria de encerrar dizendo o seguinte, que a Equatorial é o casamento perfeito do descaso com a incompetência. Ela conseguiu casar essas duas palavras que nos prejudicam de manhã à noite. E eu acho que a população tem que começar a acordar, tem que começar a reivindicar, dizer quais são as suas necessidades e aprender a colocar representantes certos para que representem mesmo. Não agora, nesse momento, um ano eleitoral, que fica todo mundo esperando para ver que lado a banda vai tocar para correr junto. Não, é preciso se posicionar antecipadamente, dizer de que lado é o que quer fazer. Então, a Equatorial precisa ser dito que é um serviço ineficiente. Ela não investe em infraestrutura para atender as cidades. Quer dizer, eu tenho caminhão lá em Camaquã e deixa cair o poste aqui para depois mandar o caminhão. Por que não tem caminhão na cidade? Então, nós estamos aqui, infelizmente, com saudades da antiga CE, que tinha os seus problemas, mas tinha sempre gente e caminhão à disposição para tentar resolver. Sempre. E tinha um local físico onde a gente entrava por uma porta e falava com alguém que tinha condições de tentar resolver o problema, pelo menos. Hoje não. Não sabemos nem onde é que fica o escritório da Equatorial. Não temos porta para bater. Então, eu acho que esse registro precisa ser feito aqui. E obrigado. Providências têm que ser tomadas.
Obrigado, Clóvis. Obrigado, Ana.
São Lourenço Repórter. As informações que interessam à coletividade, sob o comando de Rui Fernando Hall, o comunicador a serviço da comunidade.